uma curva ascendente contrariando o que aconteceu nos anos anteriores. A conjunção de dívida alta com juros altos somente pode resultar em mais elevação do serviço da dívida, impactando e dificultando ainda mais o ajuste das contas públicas do país. Agora, alterações na equipe econômica do governo, do qual Vossa Excelência faz parte, continuará sinalizando, mais do que nunca, uma guinada de 180 graus em relação à sua política fiscal. São sinalizadas metas de superávites desafiadores para os próximos 3 anos. E defende-se um foco no tamanho da dívida bruta e não mais apenas nos valores da dívida líquida. De maneira semelhante, foi prometido o fim da contabilidade criativa e da falta de transparência num conjunto de inversões financeiras por parte do governo. A ata do Copom, ocorrida no dia 2 e 3 de dezembro, também reconhece tal sinalização ao argumentar que o balanço do setor público tende a se deslocar para a zona de neutralidade, sem descartar a possibilidade de migração para a zona de contenção fiscal. Porém, de maneira quase concomitante a essa sinalização dada pelo Copom, mesmo após o primeiro pronunciamento da futura equipe econômica, quando sinalizaram esta guinada, o governo deu continuidade à sua política de subsídios, transferindo 30 bilhões de reais de dinheiro público ao BNDES para a concessão de crédito subsidiado a diversos setores por meio da edição da medida provisória 661, no mesmo dia 2 de dezembro. Desde 2009, esta política de financiamento público já gerou aportes superiores a 450 bilhões de reais utilizados por crédito subsidiado, sem que possamos observar o tão esperado crescimento econômico em razão dessas transferências feitas. De maneira semelhante, nos últimos anos, o governo federal também incentivou os estados e municípios a se endividarem, promovendo um ciclo de expansão de crédito a esses entes públicos da ordem de aproximadamente 200 bilhões de reais. Parte desse crédito foi utilizado para gastos que não irão gerar ganhos futuros, porque foram recursos e transferências para despesas permanentes, custeio, manutenção de máquina pública. Mas, como consequência, o resultado fiscal dos entes estaduais e municipais também apresentam indicativos de piora. Essa política de financiamento público subsidiado poderia ser justificado como foi como medida anticíclica em contexto de grave choque externo decorrente da crise internacional. Mas decorreu-se mais de 5 anos e uma política que era temporária se tornou continuada, e já vou encerrando, senhor presidente. Esta política de financiamento público por meio de bancos oficiais é especialmente, a meu juízo, questionável pela sua falta de transparência. O Tesouro Nacional se endivida no mercado para alavancar recursos, pagando no mínimo 11,75% ao ano, taxa Selic, e empresta esses recursos para o BNDES, cobrando TJLP, hoje a 5% ao ano. O diferencial de juros é o custo financeiro dessa operação. Enfim, senhor presidente, há necessidade de um casamento, como disse aqui no interior da minha modesta intervenção, da política fiscal com a política monetária. O que desejo ouvir de viva voz de Vossa Excelência, pela credibilidade que Vossa Excelência tem, pela carreira técnica construída no mérito, e que sinais concretos e efetivos a nova equipe econômica poderá nos dar para que esses sinais de confiança possam se materializar em fatos concretos. Asseverando mais uma vez de que votei na adequação da LDO, por absoluto voto de confiança em Vossa Excelência, no ministro Joaquim Levy e no ministro Nelson Barbosa, de que nós estamos iniciando um ciclo novo de ajuste das contas públicas para que, em razão e consequência disso, o nosso país possa voltar a crescer e gerar oportunidade para os brasileiros. Muito obrigado pela condescendência, senhor presidente, senhor ministro Alexandre Tombini.
Agradeço ao senador Ricardo Ferraz pela exposição. Passa a palavra à senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentar nosso ministro Alexandre Tombini, que mais uma vez comparece a essa comissão. Seja muito bem-vindo. Também ao diretor Carlos Hamilton, que está aqui, e toda a equipe do Banco Central. É um prazer tê-los aqui conosco novamente. Eu queria, ministro, algumas perguntas só para esclarecer, inclusive porque ajudaria a esclarecer também o que o senador Ferraço aqui acabou de expor. Primeiro, Vossa Excelência falou que a recuperação do Brasil será gradual, porque nós temos um consumo em expansão, embora em ritmo menor, com crescimento global, com depreciação do real. Isso melhora as exportações e, portanto, teremos um resultado melhor. E que isso também vai ter um peso na meta inflacionária. Eu gostaria de saber, desses itens, o que mais pesa em termos de chegar à meta ou a meta inflacionária ou manter dentro da meta da banda superior à inflação? É a depreciação da moeda, cortes fiscais, melhora nas exportações. Em que ordem isso tem relevância nesse impacto da inflação? A outra coisa que eu gostaria de perguntar à Vossa Excelência é sobre a dívida, tanto a dívida líquida como a dívida bruta. Aliás, a dívida líquida sempre foi uma referência para nós sobre a solvência dos países. Eu lembro que em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo, nossa dívida líquida estava acima de 60%, 64%, 65% do produto interno bruto, e o grande desafio era nós termos uma política que pudesse trazer credibilidade baixando a dívida líquida em relação ao PIB. Hoje nós temos uma dívida líquida de pouco mais de 35%, e agora falamos em dívida bruta. Por que nós mudamos tanto essa avaliação em termos de endividamento? E gostaria também, depois que o senador Ferraço pode dizer, da onde que ele retirou a referência que nós vamos chegar a uma dívida bruta de 62%. Pelo menos as informações que nós tivemos na última exposição que a ministra Miriam Belchior fez na Comissão Mista de Orçamento, nós estávamos com uma dívida bruta na faixa de 56%. Portanto, nenhum descalabro em relação ao que medíamos há 4, 5 anos. Parece-me que a nossa dívida bruta está estável. Ora, se nós temos estabilidade em relação à dívida no PIB, mudar a nossa política ou adequar a nossa meta de superávit primário, né? Eu já diria de resultado primário da LDO, não é uma catástrofe. Na realidade, ele é um instrumento de política fiscal. Você ajusta de acordo com as necessidades, levando, inclusive, em consideração a conjuntura internacional. Então, quero dizer assim, que diferente do senador Ferraço, não votei na mudança do resultado fiscal apenas por confiar em Vossa Excelência e nos dois novos ministros. Já confiava na equipe econômica da presidenta Dilma, inclusive em Vossa Excelência, que eu reitero a confiança, mas votei por entender que um momento era importante e que nós não tínhamos risco nenhum de ter um problema com as nossas dívidas públicas, sejam elas líquida, ou seja ela líquida ou seja ela bruta, que elas continuam, sob controle. E também é bom relembrar aqui, nessa comissão, senador Ricardo Ferraço, que a política econômica levada pela presidenta Dilma nesses últimos 4 anos foi de muita responsabilidade, e muita responsabilidade com o fiscal. Não sei se Vossas Excelências lembram, mas em 2011 nós fizemos um corte no orçamento público de 50 bilhões de reais. Muita gente dizia que era impossível cumprir esse corte. Esse corte foi cumprido, tivemos uma contenção grande de despesas, e em 2012 nós tivemos um novo contingenciamento de 50 bilhões. Isso, inclusive, teve efeitos na própria economia brasileira. Tivemos críticas sobre isso, mas fizemos porque precisava. E não há um descontrole das contas públicas. Eu gostaria de saber em quais itens Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, coloca que há descontrole em contas públicas. A conta de pessoal, por exemplo, que em 2003 era de 5 pontos percentuais do PIB, né, equivalia a 5%, hoje é cerca de 4%. Essa é uma conta relevante para as finanças públicas. A conta de juro, que Vossa Excelência diz que é 5%, mais ou menos 5% do consumo do PIB, pois é, há 4 anos era mais de 8%. Então, nós temos um equilíbrio, a nossa dívida também. Então, os grandes números do fiscal, os grandes números da nossa política econômica, são números que estão sob controle e em descendência, não em ascendência. Agora, posso dizer à Vossa Excelência onde cresceram as nossas despesas. Cresceram em educação. Cresceram em educação. Cresceram para melhorar o ensino superior, abrir mais universidades públicas, inclusive no vosso estado, institutos federais de educação tecnológica, creches. Cresceram em saúde, né, para que nós tivéssemos mais recursos para os hospitais, para as nossas unidades básicas de saúde, para que a gente pudesse ter mais médicos. Foi aí que cresceu nossa despesa, na assistência social, porque incluir 40 milhões de pessoas num país como o Brasil, de dimensões que tem num curto espaço de tempo, não é feito por milagre. Obviamente, houve um investimento do governo muito forte nisso. Então, eu queria só deixar claro, porque parece, muitas vezes, senhor presidente, senhor ministro, que nós estamos vivendo um descalabro econômico no Brasil. Eu não vejo isso. Eu acho que nós temos problema, como tem a conjuntura internacional. Aliás, Vossa Excelência falou aqui que a conjuntura internacional não está fácil. Tirando os Estados Unidos, que está começando uma recuperação mais intensa, a Europa ainda patina, mesmo a China vai crescer menos, são parceiros comerciais estratégicos do Brasil. Obviamente que isso tem impacto interno. Nós não podemos esquecer que, a partir de 2003, além da justeza da política adotada pelo presidente Lula, nós também tivemos um cenário internacional muitíssimo favorável à nossa economia. E agora, com um cenário desfavorável, nós conseguimos, senador, manter emprego. Para mim, a coisa mais importante numa economia é manter o emprego e manter a renda das pessoas. A renda pode não ter crescido como nós gostaríamos que tivesse crescido, mas ela se manteve e cresceu um pouquinho, sim. Isso, para mim, é um indicador econômico relevante. Aliás, falar em indicadores econômicos relevantes, eu queria aproveitar, ministro, exatamente para tocar nesse assunto. Nós ficamos, via de regra, falando de indicadores, claro que são os indicadores globais, né, de PIB, para medir a economia. Se o PIB aqui é fraco, então é porque a nossa economia está ruim. Mas eu gostaria de perguntar como que a gente insere outros indicadores que mostram que a economia está trazendo o resultado que precisa trazer. Porque a economia é um instrumento, ela não é um fim em si mesmo, é uma ciência criada para dar equilíbrio entre demanda e oferta, equilibrar aí consumo de excedentes, enfim, para melhorar a vida e as condições da sociedade, do povo. Então, se nós temos uma economia que segura emprego, uma economia que garante a renda, uma economia que tira pessoas da miséria, uma economia que está proporcionando expansão do investimento, se nós olharmos o que é o PAC com Minha Casa Minha Vida, se nós olharmos os investimentos em estradas, se nós olharmos investimentos na área de educação, tivemos muitos investimentos nos últimos anos, quer dizer, se nós temos uma economia que dá esse resultado, por que que nós temos que única e exclusivamente achar que a economia está boa ou está ruim pelo produto interno bruto? Que, aliás, é uma medição de fluxo, né? Não é necessariamente da riqueza instalada. Então, eu acho que isso a gente tem que começar a discutir. Sei que é um tema polêmico, sei que há debate sobre isso, mas gostaria também de ouvir sua opinião sobre esses indicadores. E também, só para terminar a questão da inflação, quais foram os anos que o Brasil teve, desde que começou a ter o regime de meta de inflação, a inflação no centro da meta? Gostaria de saber isso. E, por final, gostaria de externar aqui uma preocupação e saber qual é a posição da autoridade monetária em relação a isso, que são as ações e medidas tomadas pelos estados brasileiros. Por exemplo, o meu estado, o estado do Paraná, acaba de enviar à Assembleia Legislativa, e foi aprovada, um pacote de aumento de tributo, muito expressivo. Por exemplo, 40% de aumento no IPVA, mais de 50% de aumento do ICMS em mais de 90 mil itens de consumo. Mais de 90 mil itens de consumo. Isso vai ter um impacto na economia, com certeza, muito grande. E vai ter um impacto na inflação e vai ter um impacto também no desenvolvimento da economia do Estado. Como que a autoridade monetária vê essas ações dos governos locais que não estão, na realidade, em linha com a política nacional, porque nós vamos ter aqui ajustes, principalmente do lado da despesa, porque mesmo mudando a meta de resultado da LDO, nós já temos resultados previstos para 2015, 2016, né, de 1,2 e de 2,0 do PIB para superávit primário, mas tenho certeza, convicção, assim como estou acompanhando as políticas, né, desenvolvidas pelo governo da presidenta Dilma, que não deveremos ter alteração no sistema tributário, no sentido de aumentar tributos. Podemos ter até alterações daqueles tributos que fazem a moderação, por exemplo, a CID, ou, como disse o senador Eduardo Suplicy, de repente nós instituirmos um imposto maior sobre lucro, sobre grandes fortunas, enfim. Acho que isso é possível, mas não, por exemplo, um aumento dos impostos que tem impacto aí no consumo e na produção. E os estados estão fazendo isso. O Paraná fez isso, outros estados estão fazendo. E isso, claro, tem impacto na economia nacional. Então, como que a autoridade monetária vê isso e se tem uma discussão no governo em relação a esses pontos?
Também, senadora Gleisi.
Não, pelo artigo
obrigado
14...
pela exposição, excelente senador Ricardo Ferraz.
Pelo artigo 14, o debate que a senadora Gleisi propõe não é bom, é extraordinário. Mas partindo das premissas
O presidente concedeu ou não o artigo 14?
A excelência também concedeu. partindo dessa premissa... Não, eu vou encerrar, é muito rápido, eu acho que esse debate não é aqui, claro. Mas partindo dessa premissa, não temos necessidade alguma de fazermos ajuste fiscal em 2015. Podemos continuar navegando em céu de brigadeiro, em mar de marinheiro ou de almirante, porque as circunstâncias e as conjunturas do nosso país estão extraordinárias, então o ministro Joaquim Levy pode descartar o ajuste que está sinalizando. Mas, em outro momento, eu acho que nós podemos debater isso com profundidade, não numa oportunidade como essa, em que nós temos a honra de receber o nosso presidente do Banco Central.
Com certeza, e não foi isso que eu falei, senador, mas nós vamos ter oportunidade de debater com profundidade.
Olha, eu tenho deixado o tempo muito solto, mas eu, na verdade, ia fazer um apelo agora, porque nós vamos ter uma sessão extraordinária do Senado Federal para votarmos o Código de Processo Civil. Então, eu estou querendo ver se a gente consegue encerrar aqui 1h15, por aí. Então, eu ia pedir para os próximos oradores que... Eu
prometo que não farei nem a palestra.
mas antes do senador Inácio Arruda, está escrita a senadora Lúcia Vânia. Depois o senador Luiz Henrique, depois o senador Inácio Arruda e o senador Blair Maggi.
Senhor presidente, senhor ministro, é um prazer recebê-lo aqui. Senhor doutor Carlos Hamilton, diretor de política econômica, senador Luiz Henrique. Senhor ministro, é um prazer, mais uma vez, ouvi-lo. E, sem dúvida nenhuma, quero cumprimentá-lo também pela nova missão que tem pela frente, o novo desafio que tem pela frente. A tomar por base a fala da senadora Gleisi, Vossa Excelência terá um céu de brigadeiro aí pela frente. Eu desejo, pelo menos eu desejo que tudo corra bem. Mas, ministro... Vossa Excelência, eu pediria até desculpas se eu estou sendo repetitiva, uma vez que eu não pude estar aqui durante a sua explanação. Mas eu gostaria de reiterar aqui o que já foi colocado em relação à inflação, que deverá encerrar o ano no topo da meta. Dessa forma, embora o índice oficial deva ficar dentro dos limites determinados formalmente, na prática, nós temos um quadro de aumento de preços que pode estar, mesmo que não de forma explícita, colocando em risco as conquistas que foram conseguidas a duras penas no passado. Embora Vossa Excelência tenha reiterado várias vezes nas suas entrevistas que a inflação no Brasil está sob controle, eu gostaria de questioná-lo em relação à atuação do Banco Central em 2014. Não teria o Banco Central sido leniente atuando numa zona de risco acima do desejado, tendo em vista a evolução da inflação ao longo do ano, como foi colocado aqui pelo senador Ferraço, e a clara deteriorização do quadro fiscal? Não teria o Banco Central que ter agido de forma mais enfática, usando o seu principal instrumento, a taxa de juros, para controlar a inflação a despeito de um ano eleitoral? Segunda pergunta que eu faria: qual é a estimativa do impacto da alta da Selic sobre a economia brasileira? Terceira, qual o horizonte temporal factível para termos a convergência da inflação ao centro da meta e, no futuro próximo, para a redução da meta a níveis mais civilizados? Como o senhor avalia as consequências da política monetária para o setor público diante do aumento do custo dos juros, das dificuldades de caixa do governo para o setor produtivo, em particular a indústria brasileira de 2015, que já vem apresentando desempenho negativo diante desse cenário de restrição monetária e também fiscal? Portanto, eu gostaria de merecer de Vossa Excelência as respostas a essas perguntas, que, de certa forma, são perguntas repetitivas e que Vossa Excelência deve ter mencionado durante a sua fala. Peço desculpas se estou sendo redundante.
Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. Com a palavra, o senador Luiz Henrique.